Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve levar hoje a PEC da transição, que abre espaço no orçamento de 2023 para os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, antes de tornar a proposta pública. À tarde, o presidente eleito deve se encontrar com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. A equipe de transição de Lula escolheu 4 ex-ministros e um ex-secretário para integrar o Grupo Técnico de Saúde. O anúncio foi feito pelo senador Humberto Costa, um dos indicados para fazer parte da coordenação temática na fase de transição. Também integram o grupo os médicos Alexandre Padilha, ministro da Saúde no governo Dilma, José Gomes Temporão, ministro da Saúde no segundo mandato de Lula, Arthur Chioro, também ministro de Dilma entre 2014 e 2015, e Davi Uipe, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Dr. Gonzalo Vecina comenta a respeito da equipe escolhida para a transição do governo Lula.
A equipe é equipe para campeonato mundial, entendeu? Todos esses ministros fizeram coisas fantásticas, todos eles têm uma marca importante. O Humberto, nos primeiros anos do primeiro governo do Lula, o Padilha, que foi o cara que bolou mais médicos, o Temporão fez lá uma nova política de desenvolvimento industrial, as parcerias de desenvolvimento produtiva, que hoje é responsável por um monte de medicamentos ultra caros, que estão sendo fabricados e entregues para a população brasileira muito mais barata, né? Enfim, todos eles foram excepcionais. E o Davi Uipe, aqui em São Paulo, é um infectologista muito respeitado, conhecido e, além de tudo, um bom gestor.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, assinou a portaria que instala o gabinete de transição. O texto detalha os núcleos técnicos que vão estudar e analisar cada área do governo federal. Serão 4 coordenadorias, com Gleisi Hoffmann, da Articulação Política, Aloísio Mercadante nos grupos temáticos, o ex-deputado Floriano Pêsaro na coordenação executiva e Janja na coordenação de posse. Também foram definidos os nomes para as áreas econômica, como André Lara Rezende, Pércio Arida, e de Desenvolvimento Social, com a senadora Simone Tebet no comando. Josias de Souza comenta.
Parece não haver muita divergência em relação às urgências, né? Como disse o Alckmin. E todo mundo busca, de fato, a felicidade, né? Foi a palavra que ele usou. Agora, a questão é saber como vão se harmonizar tantos personagens heterogêneos, né? Noutros tempos, essa equipe escalada para cuidar da transição de governo seria batizada de saco de gatos. E graças ao Bolsonaro e a todos os riscos que ele representa, esse time passou a ser chamado de frente ampla desde a campanha. Então, nos próximos 50 dias, o país vai assistir a uma espécie de teste de resistência daquele compromisso assumido pelo Lula durante a campanha, de levar o seu terceiro mandato na presidência para além das fronteiras do PT.
O Ministério da Defesa promete entregar já nesta quarta-feira o relatório com as conclusões sobre a fiscalização do processo eleitoral. Diferentemente do que disse ao TSE, a pasta discutiu internamente a decisão de também fazer uma auditoria nos sistemas de votação, além da fiscalização. Valdemar da Costa Neto alimentou ontem as especulações em torno do dossiê. Já o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse que o relatório do Ministério da Defesa é assunto para o Judiciário. Uma possível nova onda de casos de Covid-19 começa a se formar no Brasil. A mesma subvariante da Ômicron, associada à alta recente de infecções no exterior, a BQ1, pode estar por trás do aumento de testes positivos para a doença no país. Ela poderá se tornar dominante. Em São Paulo, as secretarias de saúde confirmaram ontem 2 casos da subvariante na capital paulista. Um dos pacientes morreu no dia 17 de outubro. O vacinômetro do governo federal indica que apenas 16% da população tomou a quarta dose do ciclo vacinal, que é a segunda do reforço. E quem alerta a respeito do perigo de uma nova onda de Covid no país é o Dr. Gonzalo Vecina, médico sanitarista e professor da USP.
São todas subvariantes da Ômicron. De alta infectividade, pega um monte de gente, porém de uma mortalidade, mata muito pouca gente, o que é muito positivo. Mas as pessoas mais frágeis, que têm comorbidade, os muito idosos, sofrem muito mais. Além disso, sofrem muito mais os não vacinados. A vacina não protege contra ter a Ômicron e as suas subvariantes, como é o caso da BQ1 e da XBB e das outras que estão circulando por aí, que tem mais subvariantes. Quem é vacinado tem uma chance 26 vezes menor de ter morte e sofrimento importante. Então, é fundamental se vacinar.
O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, anunciou Bolsonaro como candidato do partido à presidência em 2026. Ele disse que convidou o presidente para assumir a presidência de honra da sigla e fazer parte da executiva nacional. Disse ele, abre aspas, com certeza candidato a prefeito ele não vai ser. Não tenho dúvida disso. 4 anos não são nada. Ele é novo ainda. Será o nosso candidato a presidente em 2026. Valdemar da Costa Neto também disse que o PL, o partido do presidente, fará oposição a Lula e aos pensamentos de comunistas e socialistas. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, esteve reunido com procuradores-gerais de Justiça de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo, que informaram que as investigações estaduais identificaram a participação de empresários no financiamento de atos antidemocráticos pelo país. O procurador-geral da Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, disse que há um movimento organizado e que é liderado por empresários. O senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro estiveram na Embaixada da Itália, em Brasília, para adiantar o processo de obtenção da cidadania italiana. Em nota, Flávio destacou que o processo começou a ser tratado em setembro de 2019. Disse ele, sou senador da República por mais 4 anos, pretendo disputar a reeleição. E antes que comecem a criar teses mirabolantes, sair do país não é uma opção para mim, disse o senador Flávio Bolsonaro. A regra das 5 substituições, que pela primeira vez será usada em uma Copa do Mundo, deverá fazer com que as seleções utilizem melhor seus elencos no Catar. O torneio começa no dia 20 de novembro e termina no dia 18 de dezembro. Um estudo da FIFA mostrou que em 2018, na Rússia, os 32 participantes colocaram em campo 605 dos 736 jogadores convocados, pouco mais de 80%. A avaliação do grupo técnico da Federação Internacional, que vai observar a qualidade do jogo, é que as 5 alterações, em vez de 3, e o aumento da lista de convocados de 23 para 26 façam com que essa média de jogadores utilizados se aproxime dos 90%, com melhor aproveitamento dos elencos e o uso da maioria dos atletas de linha. Na reportagem de Marcel Rizzo, no UOL Esportes, diz que em 2018 o técnico Tite levou 23 jogadores e colocou em campo 18. Os 2 goleiros reservas, Ederson e Cássio, não jogaram, o que é comum, a não ser que haja uma lesão do titular. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.